Podcast BMJ.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da BMJ. Aqui quem fala é Érico Oyama, consultor de análise política do time de estados e municípios. E nessa edição vamos falar sobre a decisão da equipe econômica de rever a meta fiscal de 2025, que passa a ser de déficit zero, e dos desafios do governo no Congresso às vésperas de uma sessão de análise de vetos, em meio ao embate do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nossos convidados nessa edição são Mauro Casaniga, consultor de economia do time da BMJ. Como vai, Mauro?
Olá, tudo bem, Érico? Tudo bem.
E também a Letícia Mendes, líder de engajamento do time de legislativo da BMJ. Seja muito bem-vinda, Letícia.
Obrigada, Érico. Olá, pessoal. É muito bom retornar ao nosso podcast.
Bom, sem mais delongas, Mauro, eu queria começar com você, para a gente ter uma certa ordem cronológica, embora a sessão de vetos, como eu disse, ainda não foi realizada. A expectativa é que a análise dos vetos pelos parlamentares fosse nesta quinta-feira, dia 18 de abril, mas, diante de uma articulação do governo, a sessão de vetos foi adiada. Mas, na segunda-feira, antes de tratar da parte meramente política e do Congresso, na segunda-feira, a equipe econômica enviou ao Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, entre os vários tópicos presentes, destaca-se a revisão que já era aguardada da meta fiscal para 2025. Só para a gente fazer um disclaimer aqui, no novo arcabouço fiscal, a previsão é que, em 2024, o centro da meta fiscal fosse de déficit zero, isso está ocorrendo aqui em 2024, não houve revisão, e que em 2025 a previsão já era de um superávit. Mas houve uma revisão e para o ano que vem a meta vai ser a mesma, ou seja, 0 a 0 de déficit zero. Mauro, eu queria te perguntar, entre os vários motivos que motivaram essa decisão, quais os principais motivos, sejam de natureza política, fiscal, econômica, que motivaram essa revisão da meta fiscal para 2025?
Bom, primeiro, Érico, acho que é importante a gente pontuar que a alteração na LDO não foi somente da meta para 2025, mas também para os anos posteriores, né? Então, não só a gente teve uma redução por exemplo, do 0,5% de superávit como centro da meta em 2025 para zero, como também, por exemplo, uma redução da meta de 1% de superávit em 2026 para 0,25% do PIB como centro da meta em 2026. Então, na verdade, foi uma redução da meta para os próximos anos também. E eu elencaria dois motivos principais para essa redução. Uma de natureza fiscal, que a gente pode pensar como uma mais adequação à realidade, no sentido de que, já se a gente olha nas expectativas do Boletim Focus, mesmo com a aprovação do arcabouço fiscal, já se tinha a expectativa, ou tem-se ainda a expectativa, na verdade, de que o governo só deve conseguir alcançar um superávit primário a partir de 2027 ou 2028. Então, apesar da gente ter o novo arcabouço fiscal com essas metas ambiciosas, já não se esperava que elas fossem cumpridas, e, de certa forma, o governo tem, com isso, uma certa, digamos assim, desculpa para relaxar as metas, no sentido de que já não se previa que ele fosse capaz de cumpri-las. Obviamente que isso tem, a gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas isso tem o lado ruim de que, mesmo que as metas fossem ambiciosas demais, passam um certo grau de falta de credibilidade ou comprometimento alterá-las depois elas terem sido aprovadas. Né? Mas o fato é que já não se esperava que elas fossem cumpridas. E o segundo motivo de ordem política, que se você afrouxa um pouco as metas, você também tem que correr menos para, digamos assim, cumpri-las, para chegar mais perto de cumpri-las. Então isso também deixa mais espaço fiscal para que o governo, por exemplo, coloque em gastos sociais ou com infraestrutura nos próximos anos. Né? A gente teve já o anúncio do aumento previsto do salário mínimo para o ano que vem, por exemplo, de cerca de 6%, que é um aumento real cerca de 2% então um aumento acima da inflação. Isso tem um gasto significativo para o governo, por exemplo. Então, provavelmente tem também esse motivo político de abrir espaço para esses gastos que o governo deve planejar fazer para os próximos anos.
E ao revisar a meta, Mauro, como você disse, dá um espaço fiscal maior para o governo, que é justamente uma necessidade corrente, porque o presidente Lula está bem satisfeito com os índices apresentados recentemente, e para tentar melhorar essa avaliação, precisa tomar uma série de medidas, conseguir mostrar trabalho para a população, o que requer gasto. Nesse sentido, a gente tem um programa de aceleração de crescimento, com uma série de obras de infraestrutura que exigem gastos. O salário mínimo, como você pontuou, vai ter um aumento para além da inflação, que foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. E no Congresso, algumas medidas avançam. Nesta semana, o Senado concluiu a aprovação do projeto que expande para 2 salários mínimos o teto de isenção do imposto de renda. Uma das principais promessas de campanha do presidente Lula é que, ao fim do seu mandato, esse teto de isenção vai estar na faixa dos R$5.000. Mas, como você bem adiantou, Mauro, do ponto de vista do mercado, da avaliação, do entendimento sobre o compromisso fiscal do Brasil, houve uma piora por parte dos agentes. Queria que você desse um resumo de como que o mercado recebeu essa revisão de meta, com impactos, inclusive, no câmbio, com alta no dólar no mercado de capitais.
Bom, também eu acho importante pontuar que, apesar da gente mencionar a questão dos gastos como, por exemplo, uma medida para tentar contornar uma queda recente de popularidade, isso, com a restrição da regra fiscal, mesmo se você afrouxa um pouco ela, isso continua sendo um pouco de uma faca de dois gumes, porque, de um lado, a regra continua existindo, apesar de mais frouxa, e se, por um lado, o governo tenta aumentar gastos para aumentar sua popularidade, por outro lado, se você tem que aumentar as receitas ou cortar de outros gastos, isso também pode reduzir a sua popularidade de outros lados. Então, eu não duvidaria se, por exemplo, as tentativas, algumas medidas recentes no sentido de aumento de impostos ou aumento de arrecadação pensadas justamente para tentar cobrir o déficit fiscal brasileiro também não fossem fonte de parte da piora na percepção do governo, por exemplo. Mas também com uma meta fiscal um pouco mais frouxa, isso resolve um pouco desse problema. Mas a decisão ela foi mal recebida por agentes do mercado, agentes financeiros, em parte, como eu disse, porque mesmo se eles já tinham a expectativa de que o governo não fosse capaz de cumprir a meta, sempre é ruim se você faz um compromisso e você quebra esse compromisso depois, né? Então é meio que uma sinalização do governo de que, bom, a gente estava com esse objetivo, mas a gente alterou e está fazendo ele mais frouxo, e isso cria uma sinalização ruim de que no futuro também você não conseguindo cumprir, você pode simplesmente ir alterando isso para cada vez mais afrouxar as regras e no final ela acaba perdendo o sentido de ser. Eu acho que o mais interessante da gente esperar talvez não seja tanto a meta fiscal, mas sim as restrições que entram em jogo já a partir de ano que vem e depois principalmente em 2026, caso o governo descumpra a meta fiscal. E se essas restrições que efetivamente barram a criação de vários tipos de novos gastos continuem valendo ou se elas também vão tentar ser contornadas. Mas é um pouco cedo para dizer ainda. E apesar dessa reação ter sido negativa e a gente ter tido alguns sinais ruins, como por exemplo a elevação da expectativa da mediana da Selic no final do ano, então de 0,13%, né, pontos percentuais, então de 9 para 9,13, então uma expectativa de que os juros sejam um pouco mais altos, que o ciclo de corte de juros dê uma desacelerada, como também uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nas reuniões de primavera do FMI. Mas também isso é um pouco difícil de separar de eventos recentes que a gente tem tido, como por exemplo a questão das tensões no Oriente Médio, a inflação que continua alta nos Estados Unidos e uma expectativa de juros altos nos Estados Unidos também, que também afetaram o câmbio para que ele desse esse salto que teve nos últimos dias. Né? Então é difícil a gente atribuir tudo que aconteceu nessa semana simplesmente a esse movimento do governo com a meta fiscal, tem bastante questão de cenário externo, e um dólar mais alto também por fatores externos pressiona os juros a estarem mais altos para reduzir o câmbio, né, para contrabalancear o efeito do câmbio alto e trazer a inflação para baixo. Então, com certeza, a questão fiscal é uma preocupação na política monetária, mas a gente também teve nessa semana vários acontecimentos no cenário externo que também entram na equação, né, para decidir essas questões.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma fala justamente nessa linha, Mauro. Ele participa de uma agenda externa do G20 em Washington, e citou que vários eventos externos, entre eles o conflito no Oriente Médio e também a inflação alta ainda nos Estados Unidos, também motivaram esse aumento do dólar ao longo da última semana e não somente a revisão da meta. Fernando Haddad, que tem sido um agente do governo que apaga incêndio em várias áreas, não só na seara econômica, mas também e principalmente na seara política. Tanto é que no último ano várias das iniciativas da agenda econômica do governo avançaram graças a uma articulação do Fernando Haddad, que foi mais ativo até do que a ala política do governo, citando aqui o Alexandre Padilha e o ministro Rui Costa da Casa Civil. E esse rol de matérias de natureza econômica com capacidade de aumentar a arrecadação, além de a gente ter uma quantidade menor, a gente não vislumbra no curto prazo um ambiente político propício para a aprovação dessas medidas. E sob a ótica de reduzir os gastos, a gente também não tem a perspectiva de que o governo consiga adotar medidas para diminuir os gastos, especialmente no funcionalismo. A gente não prevê uma reforma administrativa, até porque na última semana a gente teve alguns segmentos do funcionalismo aderindo a paralisações por insatisfação com o valor dos seus salários. Mas Letícia, eu queria te chamar para a conversa, para te ouvir nesse sentido mesmo, do papel do Fernando Haddad nessa articulação política e de como o ambiente hoje, com embates entre o Lira e o Padilha e tantos outros acontecimentos, tornam um ambiente não muito favorável para a agenda econômica ter um protagonismo assim como foi em 2023.
Érico, acho que em 2023, o primeiro ano do governo, e tendo em vista que a gente sabe que o primeiro ano de governo é aquele momento que você tem que avançar com suas principais pautas. Então, como a pauta econômica, desde o início, desde o governo de transição, era muito importante, o Fernando Haddad assumiu esse protagonismo de articulação e também, né, de estar ali junto do Congresso Nacional, junto dos parlamentares, para poder avançar num tema que era muito delicado para o governo. Então, onde teria que ajustar as contas e, a partir disso, construir a sua casa e, a partir disso, o governo construiu o início da sua gestão. Eu acho que o início ali do governo trouxe muito esse papel para o Fernando Haddad. A própria aprovação da reforma tributária foi muito disso. Ele que trouxe ali todas as articulações em torno do tema, ainda está sendo grande protagonista em relação ao assunto. Em alguns momentos, a gente sabe que até o próprio Lula teve que trazer essa articulação direta, assim como você disse. Em relação ao ministro de Relações Institucionais, o Padilha, ainda está acontecendo toda essa divergência em relação ao presidente Lira, mas o Fernando Haddad, desde então, tem assumido esse protagonismo diante de matérias que são muito sensíveis para o governo. Houve, no ano passado, algumas medidas provisórias também que foram muito delicadas. Acabou que o Fernando Haddad ali, trouxe ali o seu papel de interceder junto ao presidente Lira, e o presidente Lira escutou em diversos momentos o que o Ministério da Fazenda tinha a dizer, o que a Receita Federal tinha a ponderar em relação a esses assuntos. Então, com isso, ele assumiu de fato esse protagonismo, não só em relação à pauta, mas de ser um stakeholder, um player, um protagonista em relação às grandes articulações do governo, não só dentro do Ministério da Fazenda, mas no Parlamento também e em outras áreas ali que são caras para o governo.
Como em política, em diplomacia, atitudes passam grandes recados, considero muito simbólico que na coletiva de imprensa de segunda-feira, para detalhar essa revisão da meta de 2025, a gente não teve a presença física ali dos dois ministros responsáveis pela área econômica, o Fernando Haddad e também a Simone Tebet. O Haddad preferiu dar esclarecimentos em uma entrevista longa que ele concedeu à Globo News. Mas o Haddad, politicamente, continua com protagonismo e uma importância muito grande, principalmente junto ao presidente Lula. Prova disso é que o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, que balançou muito no cargo, a gente observou isso ao longo dos últimos dias, conseguiu permanecer graças a uma recomendação do próprio Fernando Haddad ao presidente Lula. Agora, outra figura que sempre ganha proeminência, embora não tenha um cargo meramente político, mas mais de natureza técnica, Mauro, é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que já está falando bastante, tecendo críticas veladas a essa revisão da meta. Ele falou que, do ponto de vista fiscal, o Banco Central vai ter maiores dificuldades, principalmente de conseguir controlar a inflação, mas eu queria te ouvir, assim, de forma direta ou indireta, de que forma que essa revisão da meta vai ter um impacto na política monetária e nessa trajetória de corte da taxa básica de juros que a gente observa nos últimos meses.
Bom, eu mencionei um pouco disso já, mas entrando um pouco mais em detalhes, Tem a questão de que a pressão fiscal, a preocupação fiscal, tende a gerar um pouco mais de pressão inflacionária, principalmente na expectativa de inflação futura, né? Então, na verdade, ela aumenta o custo de você manter a inflação controlada, ou seja, você tem que ter os juros um pouco mais altos para manter a inflação num nível estável, num nível, digamos assim, aceitável dentro dos limites da meta. Então, isso é parte da explicação, né, da questão de por que, por exemplo, a expectativa da mediana da Selic para o final desse ano já aumentou um pouquinho no relatório Focus dessa semana. Que nem eu falei, a outra parte da explicação também é cenário internacional. Mas desde antes, desde final do ano passado, que já se discutia a questão de possíveis pressões fiscais nesse ano que poderiam levar a uma desaceleração do ciclo de corte de juros, né? Então, talvez, já nas próximas reuniões da Selic, do Copom, a gente possa ver, por exemplo, cortes na Selic de 0,25 ponto percentual em vez de 0,5, né? Então, reduzir o ritmo e talvez... Algumas pessoas não descartam nem... Alguns analistas, né, não descartam nem talvez aumentos mais para o final do ano. Não tem como a gente saber, porque ainda está um pouco longe, ainda tem algumas questões para processar, mas de fato a pressão fiscal nunca tinha sumido, que nem eu falei, porque já não se esperava que as metas fiscais fossem cumpridas, mas isso é uma sinalização ruim que tende a aumentar esse custo de desinflação e, por isso, aumentar também, reduzir essa desaceleração da política monetária. Por outro lado, se a gente for extrapolar também um pouco mais o horizonte temporal, para ano que vem, esse ano, no final desse ano, né, termina o mandato do Roberto Campos Neto. Então, para ano que vem, vamos ter um novo presidente do Banco Central, indicado pelo atual governo, pelo governo Lula, que pode representar uma mudança mais radical, sei lá, mais radical na condução da política monetária. Por enquanto, o governo não tem dado sinais de que vai fazer isso, inclusive pelos indicados à diretoria do Banco Central até agora, mas pode ser que haja alguma mudança, não radical, mas pode ser que o governo tente mudar um pouco o ritmo da condução da política monetária.
E, Mauro, você citou numa das suas primeiras declarações a mudança da meta para os próximos anos, e é importante pontuar que, como houve mudança para a meta de 2026, que é o último ano do governo, teoricamente a gestão do presidente Lula não tem um compromisso, uma obrigatoriedade de conseguir superávit fiscal. Por quê? Porque a meta em 2026 é de superávit de 0,25% do PIB, mas é bom a gente lembrar que o novo arcabouço fiscal traz uma margem para você conseguir descumprir a meta fiscal, mas ainda está dentro do objetivo principal, e essa margem é de 0,25%. Como a meta é de um superávit de 0,25%, o governo pode fechar 2026 dentro do que é esperado se ficar ali no 0 a 0. E vale lembrar também que o próximo governo, seja lá qual for, vai ter uma dificuldade adicional, porque aquela carta branca do Supremo Tribunal Federal para que os gastos com precatórios fiquem fora das metas fiscais, ela vale somente até 2026. Então, o próximo governo já entra com esse fator de dificuldade adicional, de que vai precisar incluir dentro das contas públicas relacionadas à meta fiscal os valores necessários para o pagamento de precatórios. Bom, o anúncio dessa revisão foi na segunda-feira e parecia ser um dos principais problemas que o governo teria que lidar ao longo da semana, mas logo, Letícia, a gente pôde observar que mudança na meta fiscal seria o menor dos problemas, né? A gente começou a semana com a expectativa de sessão de análise de vetos. Queria que você contasse quais foram as negociações que levaram ao adiamento dessa sessão, e por que o governo quis adiar, tem muitos vetos com negociações em aberto, e quais problemas e dificuldades o governo enfrenta antes dessa sessão de vetos, que provavelmente vai ser na próxima quinta-feira.
Érico, é importante ponderar o tempo legislativo que nós estamos vivendo. O Congresso Nacional votou ali no dia 5 de fevereiro e desde então até agora não tinha tido ainda sessão do Congresso. E os motivos não são tão diferentes do porquê do adiamento da sessão para a próxima semana. No ano passado, o Congresso Nacional tinha aprovado lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias um dispositivo que daria cerca de 5,5 bilhões de emendas de comissão que seriam destinadas aos parlamentares. Com isso, o Poder Executivo vetou esse dispositivo, que ocasionou ali muita divergência com a base governista e também com certeza com os parlamentares da oposição. e mais principalmente com a Câmara dos Deputados. O presidente Lira ficou bastante insatisfeito quando aconteceu esse veto. Então, desde quando isso aconteceu, o Congresso Nacional já estava vendo essas divergências em relação a essa matéria. E, além disso, também tem um outro veto que é muito preocupante para o governo, que é em relação à questão das saidinhas, que foi um veto que aconteceu recentemente. Então, o governo, tendo em vista o cenário político da semana, de muitas intempéries, observou que ia perder na votação dessas matérias. E, com isso, negociou com o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco, o adiamento da sessão com o intuito de buscar um acordo ali em relação a essas matérias. E o acordo foi em relação a um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ali um PLP que trata do DPVAT, que pode garantir a liberação de recursos que seria para amenizar esse bloqueio anterior dessas emendas. Ao longo desses últimos dias, também houve o governo, né, em relação a todo esse cenário que a gente está comentando aqui, o governo já liberou uma parte orçamentária ali para a liberação dessas emendas, só que tem mais um ponto. Essas emendas não foram liberadas para todo mundo nesses últimos dias, só foram para alguns parlamentares ali da base. E mais um aspecto, não foi liberada para o presidente Arthur Lira. Então, isso foi mais um aspecto que está causando essa crise aí entre, principalmente, a Câmara dos Deputados e o governo. Então, esse foi o motivo de adiamento da sessão de vetos para a próxima semana, com o intuito de, né, buscar uma articulação para que o governo tenha ali uma vitória e amenize todo esse clima político que está sendo tensionado com o Legislativo, principalmente com a Câmara dos Deputados.
E, Letícia, esse adiamento, como você explicou, mas no fim das contas, teve uma motivação mais técnica relacionada ao teor dos vetos? Ou você entende que esse conflito político envolvendo o Arthur Lira, Alexandre Padilha e agora o Lira com o governo como um todo também teve muita influência para o governo tentar adiar a sessão de vetos?
Eu acho que o tensionamento foi o principal motivo mesmo do adiamento, mais do que o técnico. Eu acho que, em relação à questão das saidinhas, tem uma questão de meritória de ocasionar na imagem do governo, mas, para o momento, a grande questão é o relacionamento com o Legislativo no geral. Então, eles observaram que poderia ser uma perda ainda muito grande e de relacionamento, e tão tal que o Lira trouxe outros mecanismos ao longo desses dias, como foi essa semana na sessão da Câmara dos Deputados. Ele faltou um requerimento de urgência em relação a um projeto sobre invasão em propriedades urbanas e rurais. E esse requerimento de urgência é um mecanismo de acelerar a votação de matérias ali no plenário. E o placar desse requerimento de urgência também é um sinal de super alerta para o governo, que foram 291 votos favoráveis. Então, foi quase perto da aprovação de uma PEC. E imagine só, o governo, diante de toda essa intempérie que ele está vivendo, observar que a oposição ali articulada, né, com os partidos do Centrão, tem quase um placar da aprovação de uma PEC. E isso é muito preocupante. E diante dessa semana, o Lira também trouxe mais uma retaliação dizendo que vai pautar as matérias de oposição. Então, diante de um cenário que não teve emendas destinadas para os parlamentares ali da oposição, para o presidente da casa. E um outro aspecto também que a gente não trouxe aqui, que todo esse conflito em relação ao ministro Padilha, de que o governo soltou uma portaria que trata da questão burocrática da liberação dessas emendas, que essas emendas têm que passar justamente pela canetada ali, vamos colocar assim, do ministro Padilha. Então, Arthur Lira observou que, diante desse cenário, ele também deveria se posicionar, dizer que a Câmara dos Deputados também tem seus mecanismos ali diante de todo o cenário político de intervir diante de todas essas divergências e colocar sua indignação diante do cenário que está sendo vivenciado. Acho que, por mais que tenha os conflitos pessoais, mas que também ali as suas atribuições de presidente da Câmara dos Deputados também podem falar mais alto e, com isso, atrapalhar os planos do governo, que são muitos, tendo em vista um ano eleitoral. E, por isso, essas emendas são tão importantes, que os parlamentares esperam, né, essas verbas para poder destinarem ali para suas bases e, com isso, contar ali diante de um ano eleitoral, ter esses mecanismos ali que são utilizados, nós sabemos.
Essas emendas, né, Letícia, elas são impositivas, ou seja, todo parlamentar tem direito. Agora, quem define quando a verba vai ser liberada é o governo, e o governo de forma estratégica para beneficiar aliados políticos, especialmente por ser um ano eleitoral, como você pontuou, escolheu, por enquanto, privilegiar os políticos que fazem parte da sua base. Sobre esse decreto que traz aí um poder adicional ao Alexandre Padilha na concessão de emendas, não é que ele tem um poder gigante de falar, não, a emenda vai para determinado parlamentar. Só que é um processo burocrático que não agradou em nada aos parlamentares. Eu vou simplificar aqui a explicação. Meio que você tem que mandar uma cópia, um xerox, de quem que vai ser beneficiado. Se você não mandar esse documento certinho para a pasta do Padilha, eles têm o poder de vetar, falando, olha, não recebi aqui direito, qual parlamentar vai receber a emenda, então eu não vou liberar o encaminhamento. A publicação desse decreto foi na sexta-feira, justamente no dia seguinte da fala polêmica do Lira, dizendo que o Padilha é incompetente. O argumento do governo é que esse decreto já estava pronto há muito tempo e foi uma coincidência infeliz ter saído justamente no dia seguinte dessa declaração. Fato é que o fogo já estava numa temperatura em níveis bem altos e esse decreto só serviu para colocar ainda mais lenha na fogueira. Mas de maneira prática, Letícia, eu queria ouvir de você. Até que ponto esse contragolpe, essa contraofensiva do Lira com relação ao governo, de falar que vai liberar CPI, que vai pautar matérias de interesse da oposição, até que ponto isso contamina a pauta especificamente da Câmara para pauta de interesse do governo, especialmente da pauta verde, já que tantos clientes da BMJ têm interesse por várias matérias ligadas à área de sustentabilidade e mudança climática?
Eu acho que o próprio requerimento de urgência que ele trouxe para a pauta já é uma grande sinalização desse aspecto. A gente sabe que o Lira, ele é um capitão ali político até da bancada do agronegócio. Ele é muito próximo ali, o capital político dele é muito em torno disso também. Então é importante também te avaliar por esse aspecto. Eu acho que além da pauta verde, eu acho que é importante mencionar que o governo tem muitas preocupações e pouco tempo de deliberação de matérias importantes. Então, diante de um cenário em que o Lira está criando incêndios em vários locais diferentes, o governo vai estar gastando energia com outras questões que não eram necessárias para o momento. É esperada a chegada dos PLPs da reforma tributária, então, às vezes, pode entrar na pauta, inclusive, que até foi um tema dessa semana que o Lira estava articulando também, que era a inserção de um PDL que trata da questão da igualdade salarial. Então, o Lira estava capitaneando justamente para colocar isso na pauta e, inclusive, colocou como uma forma de mecanismo de falar que eu controlo a pauta, eu posso trazer aqui outros pontos, e seria uma perda muito grande para o governo ter uma matéria ali que trata justamente de um normativo que ele trouxe sendo derrubado pelo Congresso. Então, imagine só, seria mais um mecanismo, mais uma perda de tempo de articulação política, de ter que chegar a conversar, a negociar, e a gente sabe que muitas vezes nessas negociações coisas estão em jogo. Então seria uma perda muito grande, deve ser certamente uma perda muito grande do governo, porque o Lira vai colocar o seu capital político, as suas atribuições de presidente para jogo agora, tendo em vista que o cenário não é dos melhores para o governo tem muita coisa para avançar. Em relação à pauta verde, a gente sabe que a Câmara dos Deputados já avançou com o mercado de carbono, que hoje são matérias que estão mais no Senado, mas acaba que ele pode trazer outros temas ali que nem estavam ali no radar do governo, e com isso oferecer-lhe uma moeda de troca ou, de fato, uma retaliação em relação a temas que são caros para o governo, tendo em vista que a pauta ambiental também é muito importante, né, diante do cenário internacional que o governo quer se posicionar e colocar o Brasil ali como um protagonista em relação ao assunto.
Fora que tem um teor político simbólico muito grande pelo fato de o Brasil ser o país sede da COP no próximo ano, em Belém, em novembro, há pouco mais de um ano antes das eleições de 2026. A gente falou bastante da Câmara, Letícia, mas no Senado o cenário também não é dos mais tranquilos. Só que daí o conflito não é com o Executivo, é mais com o Judiciário. O que a gente teve nessa última semana? O Senado aprovou aquela PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas em um movimento que é uma tentativa de se antecipar um julgamento do Supremo Tribunal Federal. E numa tentativa de estender uma bandeira branca, o ministro Alexandre de Moraes foi pessoalmente, sem avisar com muita antecedência, foi pessoalmente ao Senado entregar uma proposta do novo Código Civil, que embora sejam pautas distintas, é um movimento que, de certa forma, ajuda a amenizar os ânimos. No Senado, esse cenário também um pouco conturbado pode atrapalhar as pautas prioritárias do governo, já que várias matérias importantes, como o conceito do mercado de carbono, estão na casa alta.
Eu vejo que no Senado o cenário é um pouco mais ameno, não menos difícil, mas mais tranquilo do que está sendo vivenciado pela Câmara dos Deputados. Acho que o Rodrigo Pacheco tem um perfil que é mais próximo do governo, então tal, que deu esse tempo de negociação até em relação à questão dos vetos. Ele tem um perfil até muito diferente também daquilo que é o presidente Lira, um perfil mais conciliador, menos caloroso, vamos colocar assim, em relação a retaliações, outros... a esses aspectos ali do jogo político em si. Mas existem matérias muito importantes que o governo quer avançar ali no Senado Federal. É tão tal que o governo até definiu que o mês de maio vai ser um mês de foco em matérias para avançar no âmbito do Senado Federal. Mas imaginem só, se o Lira trouxer ali, como ele mencionou, CPIs na Câmara dos Deputados, projetos ali que é da pauta verde, que podem prejudicar alguns planos do governo, acaba que esse intuito ali de avançar com matérias importantes que estão no Senado Federal pode ser deixados para depois. Mas o Senado Federal acaba que não tem tido tanta dor de cabeça assim para o governo. É um cenário mais controlado, mas não menos difícil. Acho que o governo consegue jogar melhor ali com os senadores e trazer um cenário de menos conflitos e de mais conversas. Inclusive, algumas matérias que tendem a avançar aí nas próximas semanas na Comissão de Assuntos Econômicos, acho que o governo está mais tranquilo e consegue ter um jogo político mais ameno em relação à grande parte dos itens prioritários.
E, Mauro, diante dessa agenda um tanto quanto contaminada no Congresso, com pouco espaço para faltar matérias, principalmente de natureza arrecadatória, o que você enxerga que o Fernando Haddad deve focar daqui para frente nesse retorno ao Brasil? Ele deve focar em tentar levar à frente essa pauta verde, já que o governo colocou o Ministério da Fazenda protagonismo nessa pauta, entende que é muito mais de natureza econômica do que ambiental, tanto é que a Marina Silva pouco fala sobre o tema, ou ele deve ter um foco maior na reforma tributária, cuja proposta do Executivo deve ser encaminhada para a Câmara na próxima semana. O que você enxerga que o Haddad vai ter de prioridade no retorno ao Brasil?
Bom, Érico, o que me parece é que, no momento, o foco do Ministério da Fazenda está sendo mais nessa questão de investimento verde e reformas do mercado de capital no nível infralegal, né? Então, na medida em que o Executivo consegue agir sem ter que passar pelo Congresso, já várias vezes ano passado e esse ano o Ministério da Fazenda tem anunciado vamos tomar medidas para facilitar o investimento verde no Brasil, para facilitar barreiras, por exemplo, em questão de hedge do risco cambial, então criar produtos que auxiliem em relação a isso. Então, tem coisas que o governo parece estar estruturando que ainda não saíram, mas que já foram anunciadas mais uma vez, que parecem ser bem mais o foco do Ministério da Fazenda, e algo que faz sentido, na verdade, porque a questão do investimento verde, do investimento em transição energética, digamos assim, uma vantagem competitiva do Brasil, que tem sido um dos principais destinos para esse tipo de investimento nos últimos anos, né? Então, me parece que faz muito mais sentido focar nisso. E a reforma tributária, claro, também como sendo uma pauta importante, digamos assim, talvez uma das maiores reformas do Brasil nos últimos anos. Claro que também vai ter destaque, mas por enquanto a gente não tem visto tantos anúncios assim em grande escala, né? Então, me parece que, por um lado, tem essa questão das reformas no mercado de capitais, no investimento verde, que de fato tá mais sob o Ministério da Fazenda. E a reforma tributária, acho que ainda não se revelou tanto essa prioridade, mas talvez as discussões avancem um pouco mais assim que, por exemplo, a proposta seja enviada, assim que as discussões comecem a engatar, né? Principalmente questões, por exemplo, você mesmo falou do imposto de renda e etc. Mas, por enquanto, acho que ainda não tomaram tanto protagonismo, mas devem tomar nos próximos meses.
Bom, a gente já está se encaminhando para o fim dessa edição do podcast da BMJ, mas antes eu não queria deixar de vender o peixe do meu time de estados e municípios, que vai fazer uma ampla cobertura das eleições desse ano. Em âmbito federal, o presidente Lula, justamente por causa dessa série de problemas em Brasília com as quais ele tem que lidar, estabeleceu com sua equipe de que ele vai priorizar as articulações políticas relacionadas às eleições a partir do mês de julho, que é quando propriamente os motores esquentam, é o período de convenções eleitorais, quando os partidos precisam votar internamente e definir quem serão os respectivos candidatos às prefeituras. Destaque aqui para a disputa em São Paulo. Lá o quadro está bem equilibrado entre o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal, Guilherme Boulos, do PSOL. E é bom frisar aqui que o Boulos, que é apoiado abertamente pelo Lula, tem conseguido surfar bastante nessa possibilidade de ter agenda com autoridades federais para tratar de temas de São Paulo e conseguir ganhar visibilidade. Como exemplo aqui, cito uma agenda que ele teve com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, para tratar das falhas no serviço da Enel na cidade de São Paulo, e também com a presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, para discutir a privatização da Sabesp. Esse, por sinal, é um tema que avançou bastante ao longo da última semana. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que permite a privatização da Sabesp. Houve aprovação em primeiro turno e um conselho que trata de desestatização no estado de São Paulo anunciou mais detalhes sobre as vendas de ações da Sabesp. A venda da Sabesp tem um teor político muito grande. Os dois principais candidatos têm posições opostas, embora o Ricardo Nunes não seja muito vocal em defesa da privatização, porque sabe que a população da cidade de São Paulo é contra. A pesquisa Quest apontou que 6 em cada 10 eleitores da cidade de São Paulo são contra a venda da Sabesp, mas é um tema que vai ser muito explorado. E a Tabata Amaral, deputada federal do PSB que corre por fora, encontra muitas dificuldades financeiras na campanha, tanto é que não renovou o contrato com o marqueteiro que foi responsável pela campanha do Tarcísio de Freitas, o que dá indícios de que a campanha vai ter pouco fôlego para conseguir fazer frente às duas principais candidaturas. Bom, eu encerro essa edição do podcast do UMJ. Agradeço muito a participação da Letícia e também do Mauro. Agradeço a você que nos escutou até aqui e até uma próxima oportunidade.